São 8:25, 8:25.
No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
Muito bem, agora são 8:26. O médico veterinário José Carlos Anella está conosco. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia, ouvintes, tudo bem, Bajo?
Agora são 8:26, 8:26. Pois é, temos aqui uma pergunta do Carlos Zambonato. E o Carlos diz assim: eu tenho 3 cães e vacinamos todo ano. Ah, não, veraneamos todo ano no litoral catarinense. Os cães vão com a família. Estou preocupado com a leishmaniose, pois ouvi que lá tem problemas com cães e pessoas contaminadas. Eu gostaria de sua orientação, Zanella.
Carlos, e ouvintes que têm essa situação, que deve ser bastante comum, porque grande maioria dos nossos público aqui, da nossa população, vai veranear, escolhe Santa Catarina como destino. E, de fato, em Santa Catarina, nós estamos vivendo um problema que é comum aqui na região sul, na verdade. A leishmaniose. A leishmaniose chegou nessas cidades, principalmente litorâneas, esses locais de maior concentração de população, zona de mata, né? Tem a Mata Atlântica ali pertinho, né? Junto à encosta, onde que o mosquito palha já estava por aí, né? E ele se contaminou com a doença e começou a contaminar os cães. Então, tem surgido em Florianópolis e outras cidades próximas, vizinhas ali, tem surgido o problema da leishmaniose. Então, quem tá pensando em ir, tem que, agora é o momento, até está no limite do período de fazer as vacinas. A vacina deve ser feita 3 doses sucessivas com intervalo de 21 dias. Então, em 60 dias, a gente imuniza os animais. Portanto, nós temos ainda um tempinho. Porém, antes de fazer essa vacina, o profissional que vai aplicar a vacina vai fazer um teste e para nos certificarmos que esses animais sejam negativos. Ou seja, eles não podem ter tido contato. Uma vez que não teve o contato, não tem a reação, você começa a fazer um programa de vacinação, que são 3 doses. Além disso, Carlos, outra atitude importante que você deve tomar é... Hoje tem-se consenso que o melhor controle é a conjugação do uso das vacinas com repelentes. Então, existe coleiras repelentes que têm uma eficácia aí de 6 meses a 8 meses, umas 4 meses. São bastante eficientes. Nós temos 3 marcas aí que são confirmadas pelo Ministério da Saúde como realmente funciona, é eficaz para o controle desse mosquito, e é onde você coloca nos seus animais, que além de controlar o mosquito da leishmania, também vai controlar a pulga e o carrapato. E também é importante lembrar, na saúde do animal, sim, mas das pessoas também, né? Se lá tem problema com o animal, tem problema com as pessoas. Então, usar repelente. Quem vai para o litoral sabe que sempre tem mosquito, né? Principalmente as casas que ficam fechadas, ambientes que favorecem mais a proliferação desses insetos, e que lá também eles acabam picando a pessoa. Sempre lembrando que nessa história da leishmania, o cão não é o vilão da história, é o mosquito que é o problema. E se o cão se contamina e transmite para outros, um homem também contaminado pode começar a transmitir para outros seres humanos também. Então, essas medidas em conjunto, você vai ter um veraneio tranquilo, com segurança com seus animais.
Agora são 8:29. A Marta está fazendo a seguinte pergunta aqui, Zanella. Bom dia, eu tenho uma criança de 4 anos e ganhamos de presente uma galinha anã. Eu moro em apartamento. É possível manter essa galinha conosco no apartamento, Zanella? Tem algum manejo especial aí para a criação de galinha num ambiente assim? Vacinas, vermífugos, alimentos, como devemos agir?
Olha, público ouvinte, parece um pouco estranheza uma pergunta de uma galinha em apartamento. Mas cada vez mais nós temos tido animais, pets, que a gente chama assim, animais de estimação, exóticos, vivendo junto com o homem. Quer seja galinha, coelho, porquinhos, né? O nosso amigo Bajo aqui relatou da amizade de um coelho com um gato, né? Que vive dentro de casa. Então, é possível? Sim, é possível. Desde que você tenha algumas atitudes. Por exemplo, a galinha que vive dentro de casa, o porquinho também da estimação, são animais menores, são animais anãs pequenos, que conseguem conviver num ambiente pequeno. eles causam transtorno, sujeira? Depende do ponto de vista de cada um. Obviamente que o animal tem o seu ciclo, ele vai se alimentar, vai defecar, vai fazer, né, a sua baguncinha. Mas se você se organizar um pouco, isso facilita. Por exemplo, no apartamento separa um local, limita onde que essa ave vai permanecer. É, você pode ter lá algum local específico com jornais, ou existe maravilha específica para isso que vai absorver os dejetos do animal. Não deixar alimento à vontade, essa é uma grande dica, porque se deixar comida à vontade, a galinha vai comer o tempo todo, vai comer o tempo todo, vai comer e vai fazer cocô, come e faz cocô. Então limita 3 vezes ao dia a alimentação, 2 vezes ao dia, já é suficiente, né? E aí esse animal vai reduzir a eliminação de excremento, de fezes, e você pode estar presente na hora que isso acontece e fazer a limpeza. Outro detalhe também é que essas aves precisam de exercício, caminhadas, né? Então tu retira, se tiver uma área de convivência embaixo, né? As aves, as galinhas gostam muito de grama, né? De gramínea, de pastinho, pode levar esse animal a fazer, consumir esses pastos, né? Essas fibras que a natureza fornece, que o animal precisa, nesses locais. É, eu já vi já pessoas que têm essas aves adestradas como um cãozinho, né? Eles convivem, eles adotam a família e seguem, são mais chiclete ainda, eles são mais grude do que o próprio cachorro, que o próprio gato. Então é possível, desde que você tenha esse cuidado, esse manejo, né? E alguma dificuldade, procure a orientação do seu veterinário, né? Que faça uma descrição do ambiente, visita o ambiente de repente e adapte, né, o ambiente para que você tenha um convívio harmônico dentro de casa, ou seja, você leva para o bem-estar da pessoa, da família, que a pessoa gosta de ter aquele envolvimento, porém nós temos que respeitar o animal. Então só tê-lo no ambiente se você conseguir dar o mínimo de condição para o animal. Tem que olhar o ponto de vista do homem e do animal também.
É, nosso ouvinte de Salgado Filho, a Maria, aliás, de Manfrinópolis, a Maria de Manfrinópolis, mandou inclusive uma foto aqui, Zanella, eu lhe mostrei a foto de uma galinha que tem um problema numa das pernas, parece que é uma espécie de uma bola assim, numa das pernas, e uma coloração um pouco diferente também ali na pata da galinha. É, o que que pode ser isso? Ela está perguntando aqui, Zanella.
Dona Maria, hoje é o dia das aves. E realmente nós temos ainda muitas pessoas que têm, no meio rural, né? Tem a galinha como alimento, né? E fornece o ovo e às vezes até a própria carne. E tem muitas pessoas que também hoje, muitas pessoas adotam como animal de estimação. Bom, essa imagem que está nos vindo aqui se assemelha muito a um granuloma, que pode ser como resposta a uma agressão, a um corpo estranho, ou seja, um pedacinho de madeira que encravou na perna, alguma coisa nesse sentido, e formou um granuloma. É, as aves, diferente dos humanos, dos mamíferos, não, quando tem uma infecção, não forma pus, aquele líquido que acaba escorrendo, ele fica uma forma de granuloma. Então, se for isso, tem que procurar o seu veterinário e ele vai fazer, provavelmente, uma remoção disso. Outra possibilidade que eu estou vendo aqui também pode ser, às vezes se enrola um fio ou algum objeto ali e ao redor disso vai grudando terra, vai grudando matéria orgânica e forma uma bola. Como às vezes a gente vê pássaros, pombas na rua, na ponta do dedinho tem aquela bolinha que parece uma bola de daqueles presos que carregam, né? Uma bolhadeira. E na verdade são sujeiras que vão grudando ali. Então, primeira coisa, lava, umedece bem aquilo. Se for algo de matéria orgânica, for terroso, for terra, aquilo vai dissolvendo e com muita paciência você vai remover tudo aquilo. Se você perceber que tem envolvimento de sangramento ali ou tem secreção, aí você corre pro seu veterinário aí.
Bem, a Edi do bairro Cristo Rei está dizendo o seguinte: Zanella, eu ganhei um Lhasa já com 1 ano e meio. Eu não consigo de jeito nenhum ensinar ele a fazer as necessidades no local adequado. Ele faz por toda parte. Então eu deixo ele fora, amarrado. Mas eu não quero ele assim, eu quero ele dentro de casa. O que posso fazer para ensiná-lo a fazer as necessidades onde deve fazer?
É, amarrado, jamais. É, bem que você já está relatando aí. Então, assim, animal, ser nenhum foi feito para viver em corrente, né? Nenhum homem, nem animal nenhum. Ainda mais um animal como esse, um Lhasa, que são animais que já evoluíram muito na escala de socialização. Então eles querem o quê? Eles querem ficar perto de alguém, da família, né? E lá preso vai ser uma tragédia para ele. É, bom, quando o animal vem dentro de casa, o animal na natureza, ele não, normalmente ele não defecava, não fazia as fezes e o xixi aonde ele dormia. Normalmente ele fazia longe, com uma forma, estratégia de sobrevivência na natureza. Quando eles vêm para dentro de casa, normalmente eles quando existe um equilíbrio dentro de casa, a tendência é que ele encontre um local e comece a fazer sempre nesse local. Então, se ele está fazendo em todo o ambiente da sua casa, espalhando, é que existe um desequilíbrio nesse seu local e que você não está conseguindo entender isso. Primeira dica que eu daria para você era o seguinte, dá um trato nesse animal, coloque ele de volta para dentro de casa, estabeleça uma rotina. Comece 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, comece a marcar um passeio com ele. Dá uma volta meia quadra, saia na frente da sua casa ou no quintal mesmo, leva ele passear, que ele vai começar a marcar o território, sentindo odores, cheiros, vai começar a defecar lá. Outro detalhe importante, se você deixar alimento à vontade, como eu falei da galinha anteriormente, o animal vai comer imediatamente e vai fazer o cocô logo depois. Então defina 2 ou 3 vezes ao dia a alimentação adequada nesse local. Terminou de comer, recolhe, não deixa nada exposto. E o terceiro, você defina à noite o local aonde que ele vai dormir no local e coloque num canto as roupas dele, a caminha dele, enfim, e no ali próximo à comida, e no lado oposto sinalize com pode ser um tapete, pode ser, existe pipi dog, existe uma série de produtos que são atrativos, ou a caixa sanitária, em que ele comece a identificar o local. Outra coisa importante é você compensar, quando ele fez a coisa correta, o xixi, o cocô no local certo, demonstre, dá um estímulo positivo, uma recompensa positiva, é carinho, conversando com ele, se abaixando no nível do animal, demonstrando, dá um alimento, alguma coisa, demonstrando que aquilo é o correto. Ao oposto, quando ele fez a coisa que local errado, fez a necessidade local errado, mostre para ele com tom de voz, mas não agressão, tom de voz, coloca ele, priva um pouco do teu carinho por um período, mostrando para ele que aquilo vai, o que ele fez vai ter uma recompensa negativa, ele não pode repetir. Tomando essas atitudes, tu tem boas chances de recuperar esse animal. E se não for dessa forma, ainda tiver dificuldade, existe um adestrador comportamental, tem pessoas aqui em Beltrão que faz isso, que você pode procurar no local aí especializado, que vai te indicar essa pessoa.
Inclusive, nosso ouvinte está complementando aqui, dizendo que ela não pode deixar ele solto porque ele foge, né? O lote é aberto e ele, se deixar solto, ele pode fugir. E teve um outro ouvinte aqui, doutora Aline, que mandou. A doutora Aline, estou confundindo as coisas.
Não tem problema, amigo nosso.
Desculpa, Zanella. Uma outra ouvinte aqui, Zanella, que mandou uma foto de um galo, mas um galo de fundamento aqui, um galo bem grande, ó, um galo branco, daqueles de pescoço pelado, né? E ela diz assim: esse galo eu crio desde que nasceu, nós amamos ele, só falta falar, eu dou Vita Gold a cada 2 dias para ele. Hoje ele já está com 3 anos e meio, ele tem a casinha dele, mas fica bastante dentro de casa. Esse puff é dele, inclusive ela mandou a foto aqui do galo todo imponente aí, todo cheio de pose em cima do puff, e ela diz assim: esse puff é dele e ninguém chega perto.
Não, essas histórias existem bastante, por isso que eu falei, cada vez mais isso é frequente. E quem tem, como essa ouvinte aí está testemunhando, que é um animal de estimação como outro qualquer, ele adota a família, ele tem um comportamento sociável, tranquilo. Inclusive tem alguns galos que eles são agressivos com estranhos, eles protegem como se fosse o terreiro deles. Isso é muito legal.
Que bacana, Zanella, muito obrigado então. E, de fato, as pessoas estão cada vez mais diversificando aí nos seus pets, né?
Com certeza.
Muito obrigado, Zanella, até a semana que vem.
Obrigado a todos, ficamos à disposição pelo site www.clinicaplanetabicho.com ou aqui na Onda Sul. Na próxima semana teremos o maior prazer de responder. Obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem, você pode mandar sua pergunta também aqui no WhatsApp 999087400, também no site www.radioondasul.com.br, e o Zanella responde a sua dúvida.